transformar, melhorar,
formar,
refletir, existir,
ouvir,
debater, prever, ser, escutar, interagir, vem com a gente, aqui, ali ou em qualquer lugar.
Aperta o play
e levanta o volume.
Senge Play.
O bico do beija-flor, beija-flor, beija-flor. Toda a fauna, a flora grita de amor. Quem segura o porte-estandarte tem arte, tem arte. E aqui passa com raça eletrônico, maracatu atômico.
A Petrobras anunciou o terceiro corte no preço da gasolina no mês de agosto. As reduções ocorrem após os estados serem obrigados a cortarem o ICMS cobrado na bomba. Após um julho com deflação de 0,68%, a expectativa é de um agosto também segure a inflação, mesmo com a alta de outros produtos no supermercado e no cotidiano da população brasileira. A questão que fica é: essas reduções vieram para ficar ou são apenas medidas eleitorais? Para abordar o tema, o convidado deste Senge Play aqui na Rádio Cultura é o economista Sandro Silva, do Diese do Paraná. Ele vai nos explicar como está a questão e como os brasileiros têm se virado no momento. Boa tarde, Sandro. Muito obrigado por você estar aqui na Rádio Cultura, no programa Senge Play, com o tema Baixou, mas está caro.
Boa tarde, Manuel. Boa tarde a todos que estão nos vendo, nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês.
Sandrão, a gente começou esse programa Economista do Diese falando sobre a queda dos preços da gasolina, né? Baixaram bastante no mês de julho e neste mês agora já teve antes de ontem, foi anunciada a terceira queda dos preços da gasolina, né, da Petrobras. Essa queda, ela é real no cotidiano dos brasileiros? Ela é sentida, por exemplo, por quem anda de ônibus? Ou a inflação depende de outros fatores? Como é que é calculada a inflação? Conta pra gente, que quesitos compõem a inflação?
Olhando a inflação de forma geral, né, ela é muito mais ampla, né? O cálculo de inflação leva em consideração, por exemplo, o IPCA do IBGE, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, ele considera quase 380 itens, né? 380 produtos ou serviços, né? Então é uma média geral desses itens. Nesse dado de julho, impactou muito a queda da questão dos combustíveis, principalmente gasolina, e a energia elétrica, né? E essa queda, nesse mês de julho, ocorreu principalmente pela mudança da questão da alíquota do ICMS. O governo federal acabou aprovando aí no Congresso Nacional uma limitação da alíquota do ICMS, né? Que você não tinha uma limitação, você tinha uma alíquota que era livre entre os estados, né? É importante ressaltar que o ICMS é um imposto estadual, e essa alíquota chegava em alguns estados a 34%, por exemplo. E com essa medida, o governo ele limitou a alíquota em 18%. Né? Então, isso acabou tendo impacto direto aí nos preços, principalmente da gasolina e da energia elétrica. A grande questão que a gente coloca, eu acho que é importante ter a redução tributária, mas seria importante você ter uma discussão mais ampla, né? Porque ao mesmo tempo que você... É uma medida paliativa que não resolve a questão dos combustíveis, porque outros fatores impactam no preço, né? Principalmente a questão da política da Petrobras, de ter a paridade internacional, a questão interna também no mercado interno, e essa questão ela não resolve esses problemas, né? A política da Petrobras continua a mesma, ela é paliativa, dependendo de questões internacionais você pode ter uma perda dessa queda, né? E a grande questão é que tira a receita dos estados, né? Tira a receita dos estados e impactando diretamente nas despesas com saúde, educação, segurança, vários itens. Então era importante fazer uma discussão mais ampla da questão tributária no Brasil, né? Hoje a gente tem uma carga tributária elevada, mas o grande problema é que metade da carga tributária é sobre o consumo, imposto indireto, independente da renda você paga o mesmo tributo. E você tem uma baixa carga tributária sobre a renda e o patrimônio. O importante era fazer uma discussão e reverter essa lógica do sistema tributário. Na verdade, é uma medida para tentar conter essas altas recentes da inflação e principalmente dos combustíveis, né? E aí, lembrando, infelizmente, que esse tipo de medida está sendo usada por causa que esse ano é o ano eleitoral, né? Então, é uma medida paliativa que acaba não resolvendo o problema, né? E fica dependendo aí das questões externas, né?
E esse preço da gasolina, então, a princípio, ele não veio para ficar, porque ele tem um prazo para acabar essa redução do imposto via ICMS dos estados. Ou vai ser, vamos entrar janeiro, fevereiro, com essa redução, os impostos vão voltar a subir? Como é que fica essa questão?
Então, a princípio ele vai ser mantido essa questão do ICMS. Agora, tem estados que entraram na justiça contra o governo federal porque tá legislando sobre um imposto que é estadual, né? E você tá gerando um impacto negativo nos estados. Possivelmente vai reduzir a arrecadação de ICMS sobre esses itens, como os combustíveis, né? A gasolina principalmente, e a questão da energia. Agora, a grande questão é questões externas que estão fora do controle, né? Como a questão da cotação internacional do petróleo. Por exemplo, essa queda recente está ocorrendo porque está havendo uma redução. Está ocorrendo uma redução do petróleo no mercado internacional em função da perspectiva de desaceleração do crescimento do mundo, né? Então está fazendo com que a cotação caia, mas amanhã pode ser que suba. Então, esses fatores externos que são fora do controle, e tem outro fator interno, que é a política de preço da Petrobras, pode colocar toda essa queda a perder, e você não resolveu o problema e tira a receita dos estados.
Vamos entrar nesse tema então, Sandro, assim, depois eu queria voltar para que você explicasse direitinho para a gente quais são os critérios que compõem a inflação na avaliação de vocês, assim, se existe grandes, como posso dizer, eixos que compõem, que vocês fazem a avaliação da inflação, se é item a item. Você falou 387, mas tem o eixo habitação, enfim, para você explicar. Mas isso, eu gostaria só que você entrasse normalmente nesse momento que você tocou na Petrobras, se na sua avaliação a inflação é puxada pela ausência de políticas públicas como de preços da Petrobras. E você pode explicar para a gente quais são esses critérios adotados pelo governo, como é que era essa política de preços anteriormente, como é que está nesse momento?
Então, assim, a inflação, de certa forma, ela está ocorrendo no mundo todo em função do cenário internacional.
E a questão da guerra.
Da pandemia, guerra e okay. tal. Só que o que ocorre no Brasil é que a gente está tendo uma das maiores inflações do mundo. Uhum. E isso, do nosso ponto de vista, é ocasionado pela ausência de políticas públicas, principalmente na alimentação, porque o governo, mesmo antes da pandemia, vem numa tendência de retirada de políticas públicas para apoiar principalmente o pequeno produtor, acabou com os estoques reguladores, acabou em 2019 um Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Hoje a gente tem mais da metade das pessoas com algum grau de insegurança alimentar, não sabe o que vai comer, né? Então você teve um desmonte das políticas públicas. Eu acho que isso influencia principalmente na tendência que a gente observa no setor da alimentação, é uma tendência de concentração na produção de principalmente milho e soja para exportação, uhum. e você deixa de produzir outros itens essenciais, como arroz, feijão, trigo, né? Além disso, você tem outro fator. Por outro lado, o governo incentiva você a exportar, reduzindo a oferta no mercado interno e pressionando. E quando a gente olha onde que ele atua com algum tipo de política, que é no caso dos combustíveis, é uma política que é negativa para a maioria da população, porque você vincula o preço no mercado interno com o preço internacional, né? As variações tanto do dólar, né? O valor do dólar, como a questão da cotação do petróleo, eles repassam para o combustível. Isso que gerou uma alta significativa dos preços, que gerou um aumento significativo do lucro da Petrobras, que está sendo distribuído para os acionistas, né? Então você tem um maior programa de concentração de renda feito pelo governo. Só no ano passado, o lucro da Petrobras foi de 106 bilhões, 102, 103 bilhões foi distribuído para os acionistas. Este ano, novamente, está ocorrendo esse processo. Então você está tirando recurso da população e concentrando em poucas pessoas que detêm aí as ações da empresa.
Nós temos duas políticas aqui que eu queria comentar, então, Sandro, antes de explicar o que compõe a inflação. Mas duas políticas que são do governo e que o governo pode dizer que não é dele. A primeira é neste caso, né? A gente teve um processo de redução do preço da gasolina e do diesel porque você reduziu impostos. Só que, por outro lado, a margem de lucro da Petrobras e dos acionistas não foi reduzida, né? Muito se debate que a margem de lucro da nossa estatal aqui brasileira, ela está muito acima do que é aplicado no mercado. Ou seja, você reduz sem mexer com o mercado, porque ele continua tendo, mesmo com a gasolina mais barata, ele continua tendo o seu lucro. Eu gostaria que você explicasse isso um pouco mais. E outro fator, como você comentou agora, o arroz, o feijão, o leite, que subiu... O óleo, que eu me lembro aqui, um dado do Diese, 140% que o óleo subiu, o leite também na caixa de 100%. Eles poderiam estar mais baratos se o governo federal tivesse mantido uma política de comprar o produto quando ele tem em excedente e aí depois ele ofertar isso ao mercado. Então eu gostaria que você explicasse isso pra gente aqui.
Então, com relação à questão dos combustíveis, né, é importante ressaltar que o principal dos combustíveis que teve essa redução do ICMS foi a gasolina. O diesel não teve essa redução.
Por isso que está mais caro.
Por isso que está mais caro. Ele depois, acho que é a primeira vez, historicamente, que o diesel está mais caro. E o diesel que impacta em cadeia na economia, né? O diesel acaba tendo um efeito cascata. O diesel não houve essa reversão de preço. Por que, de certa forma, o governo não mexeu no diesel? Porque, infelizmente, essa lógica de política da Petrobras dos últimos anos, que reduziu significativamente os investimentos da empresa, né, está vendendo patrimônio, inclusive as refinarias, até aqui da Araucária está na mira do governo para vender, né, fez com que o Brasil deixasse de ser autossuficiente no refino para produção de diesel. Então, hoje você depende do diesel de fora. Então, se a gente for olhar essa queda nos combustíveis, ele está atingindo principalmente a população de classe média, classe alta, que é aquelas pessoas que têm carro e que utilizam esse carro no dia a dia. Os outros itens não foram significativamente afetados por essa redução, porque o principal fator é o diesel e não é a gasolina, né? Com relação à questão da alimentação que você colocou, com certeza, se você tivesse uma política mais efetiva do governo, desde lá de trás, é importante destacar que essa alta da alimentação, ela não ocorreu a partir da pandemia, né? Ela já vinha ocorrendo desde antes da pandemia. Se a gente for pegar, desde 2019 a alimentação já vinha aumentando. Só para vocês terem uma ideia, em 2019 a cesta básica de Curitiba tinha aumentado praticamente 10% e a inflação estava em menos de 5%. Uhum. Né? Então ela já vinha com uma alta anterior. Tanto é que se a gente pegar de lá para cá, a cesta básica de Curitiba subiu 64%.
A partir de?
Janeiro de 2019 até julho deste ano, né, mês passado. Em contrapartida, a inflação acumulada nesse mesmo período está em 26%. Né? Então, a alimentação já vinha subindo antes da pandemia.
Ah, desculpa, Sandro, mas então a justificativa de que tanto a pandemia como a guerra foram cruciais para o aumento da inflação dos alimentos, ela se sustenta completamente ou só em parte?
Em parte, né? Aquilo que eu comentei, essa ausência de políticas públicas, essa concentração na produção de milho e soja, principalmente olhando a agropecuária, né? Essa retirada de políticas públicas de apoio ao pequeno produtor, que é o pequeno produtor que produz o arroz, o feijão, a mandioca, o grande produtor produz soja e milho para exportação, né? E além disso, o governo tem uma política de incentivo às exportações, aí também esquecendo a questão da carne, que é muito importante, né? Que vem aumentando muito nos últimos anos. Já vinha aumentando antes da pandemia, intensificou.
Com dólar alto?
Com dólar alto, incentivou você a exportar mais, reduziu a oferta no mercado interno. Você teve uma alta significativa no preço no mercado internacional e pressionou o mercado interno. Aí a gente teve alguns absurdos, né? Que é a questão do mercado, que esse governo joga muito com a questão de deixar o mercado, né? A gente teve alguns exemplos. No final de 2020, o estado do Paraná, que é um dos maiores produtores de soja do Brasil, não tinha soja para as empresas fazerem óleo, produzir óleo. Né?
O óleo 140% de reajuste de 2019 para cá.
Sim, sim. E não tinha soja para produzir óleo. Mais recentemente, no ano passado, não sei se vocês lembram, já para enfatizar uma questão do comportamento do governo, acho que foi em novembro, houve a proibição de exportação de carne de alguns estados brasileiros. E as entidades patronais entraram em contato com o governo, pressionaram o governo para resolver o problema. E uma das medidas que o governo fez foi liberar as empresas a armazenarem a carne em caminhões. De vez de falar, não, venda no mercado interno porque o preço está alto. Não, ele falou, não, pode armazenar aí que a gente vai resolver o problema. Só para você ter ideia da lógica do governo. Então, essa lógica...
Deixa eu interromper. Pera aí, Sandro. A carne, em que momento nós estamos? Ano passado?
Final do ano passado, né?
Final do ano passado. Escuta aí, ouvinte da Rádio Cultura aqui no SengiPlay, baixou, mas tá caro. A carne tava cara, você não tinha dinheirinho para fazer o seu churrasco, não tinha dinheirinho para comer a carne. Quantas notícias a gente não viu do brasileiro comendo osso, pele de galinha, enfim, etc e tal. Havia carne para ser comercializada no Brasil, mas elas não estavam sendo comercializadas no Brasil, porque não era interesse do produtor, e o governo, em vez de fazer essa carne chegar no supermercado brasileiro, ele permitiu que ficasse estocada em caminhões.
Sim, isso que ocorreu no final do ano passado. E lembrando um pouquinho mais para trás, na pandemia lá atrás, principalmente naquele início da pandemia, naquela parte inicial que foi complicada, vários países proibiram os produtores a exportar alguns produtos essenciais, né? Alguns países proibiram ou limitaram as exportações. O Brasil, ao contrário. O Brasil já vinha exportando muitos produtos alimentícios e aumentou ainda mais as exportações. Fez com que reduzisse o preço no a oferta no mercado interno e subisse o preço. Então a gente observa claramente várias questões aí de falta de política, ou às vezes usa a política ao contrário, faz com que a gente sinta uma inflação muito maior do que deveria ser, né? Por isso que o Brasil hoje, infelizmente, é uma das maiores inflações do mundo. Claro que parte tem esse cenário internacional, a questão da guerra, a pandemia, mas grande parte disso tem pela ausência de política ou pela uma política equivocada do governo, como eu comentei esse exemplo das exportações, como também o exemplo da política de preço da Petrobras, que é algo absurdo. Hoje você tem a Petrobras, comparado com outras empresas do setor, com a maior rentabilidade duas, três vezes do que as outras empresas a nível internacional, né? Onde a empresa visa o lucro para distribuir para os acionistas e não reduzir o investimento, quer vender tudo, né? Como se isso fosse reduzir preço. E aí a gente tem um exemplo. Na Bahia foi vendida a refinaria lá da Bahia, da Petrobras. A Bahia hoje é um dos preços mais caros de combustíveis do Brasil. E aí a gente tem alguns absurdos, né? O pessoal da Bahia está indo pegar em Pernambuco combustível porque é mais barato do que você comprar lá da refinaria lá privatizada, né? Teve outro absurdo que nos portos lá chegou a faltar combustíveis para os navios, porque a empresa resolveu exportar e deixou de lado o abastecimento dos portos. Então, este é o mercado que tanto se fala que é bom para a população, que vai resolver todos os problemas.
Visão estratégica de país está difícil.
Notícias do dia.
A Copel é nossa. A Copel é nossa? Nem tanto assim. Este é o saldo da audiência pública realizada na Assembleia Legislativa do Paraná, a convite dos deputados professor Lemos e Tadeu Venere. O evento teve apoio do Senge Paraná, Sindir do Tec, do CREA Paraná, da Uni e da UPS. De acordo com o autor do livro A Copel é Nossa, o engenheiro eletricista Sérgio Inácio Gomes, embora a Copel não tenha sido vendida no passado, lá em 2001, atualmente ela está sendo dilapidada por três formas. Primeiro, com a privatização de partes dela, como aconteceu no caso da Copel Telecom. Em segundo lugar, pela abertura de capital na Bolsa de Valores. E em terceiro, com o aumento da terceirização dentro da empresa. Bom, estamos conversando com o Sandro Silva do Diese, e o nosso tema de hoje é baixou, mas está caro. Sandro, explica pra gente, então, a gasolina baixou, mas a alimentação subiu, a habitação subiu. O que compõe esses critérios que podem dar uma deflação no momento na gasolina, nos combustíveis, mas eu no supermercado, eu alugando a minha casa, não senti esse conforto na minha economia?
Então, o que ocorre é que o cálculo de inflação considera muitos itens, né? Muitos produtos e serviços, né? E são separados em grupos. Tem o grupo alimentação, tem a alimentação que você consome no domicílio, fora do domicílio, que quando você vai comer num restaurante, vai numa lanchonete, né? Você tem também o grupo alimentação, a habitação, que tem os gastos que da tua casa, como a conta de água, a conta de luz, o gás de cozinha, outros itens ali que compõem a habitação, vestuário, telecomunicações, transporte, que entra a questão dos combustíveis, os gastos do carro, né? Então são muitos itens. E a inflação é uma média de todos esses itens, né? E aí, quando um item, como por exemplo os combustíveis, principalmente no IPCA, que tem um peso maior e tem uma queda significativa, ele acaba impactando fortemente na inflação mensal, como foi o que ocorreu no mês de julho. Tanto é que se a gente tirasse a questão da queda da gasolina e a queda da energia, a gente teria inflação positiva. A gente teria uma inflação de 0,40, 0,50. Mas só que a gente teve quedas significativas nesses dois itens, num mês, concentrado num mês só, em função dessa questão específica aí da alíquota do ICMS, que fez com que a gente teve deflação. Só que a grande maioria das pessoas não sentiram isso. Por que que não sentiram? Porque isso atinge pontualmente mais algumas pessoas do que outras, né? E aquilo que são essenciais continuam caro, mesmo a gasolina, né? É importante a gente relembrar que, apesar da queda, ainda acumula uma alta significativa os combustíveis.
Metade do dobro.
Então, assim, é aquela. Até tem um meme aí colocado, foi o seguinte: falou, essa redução é que nem Black Friday, você aumenta 100% e depois dá desconto de 50%. Né? Então, é importante resgatar isso. Então, os preços já estavam altos e aqueles preços essenciais continuam elevados, né? Principalmente a alimentação, né? Que é um item e alguns itens que você não tem como correr, ou você até substitui, mas, por exemplo, carne. Todas as carnes estão subindo. Uhum. A que menos subiu foi a carne suína, né? E aí outros itens também estão subindo. Então, apesar que na média teve deflação, mas as pessoas individualmente acabam sentindo de forma diferente, né, dependendo da cesta de produtos e serviços que ela utiliza e dependendo da importância. Nesses últimos anos, o que a gente vem observando, que essa inflação que está em torno de 10%, ela está ocorrendo em itens que são básicos e que têm um impacto significativo que não tem como substituir. Por exemplo, alimentação, como a gente já comentou aqui, o gás de cozinha, que aumentou significativamente nos últimos anos, a questão das tarifas, né, principalmente a tarifa de água aqui no estado do Paraná, aumentou muito, né, nesses últimos anos, os combustíveis, né, apesar da queda, você acumula uma variação alta. Então, se a gente pegar esses itens que eu citei, ele representa mais de 60% da inflação nos últimos anos.
Isso que é interessante, Sandro. Na volta do intervalo, agora a gente vai para um rápido intervalo, mas isso que você está apontando tem gancho com a próxima pergunta nossa, que é sobre a questão da renda do brasileiro, porque isso ajuda a explicar quando vocês, economistas do Diese, enfim, explicam por que que a queda da renda do brasileiro é tão grande. Então a gente vai agora para um rápido intervalo. Já voltamos com o episódio Baixou, mas está caro. E estamos conversando com o economista do Diese, o Sandro Silva, que participa dessa entrevista sem cobrar cachê. Já voltamos.